Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Boa sexta-feira.
São 10 da manhã.
E bom dia, Sandro.
Olá, Carla. Olá aos nossos queridos ouvintes do... Olá, vizinho da Rádio Freguesia de Belém.
Sim. Hoje vamos estar aqui bem animados com...
Só hoje?
Não,
espera,
hoje
sempre.
Vamos estar especialmente animados porque vamos falar do Dia do Estudante, que se celebra no dia 27 de março.
Coisa que tu não és.
Já não sou, já mas não... tu eras estudante marrão. Já disseste há bocado que não, mas...
Não, eu era.
Eu era aquela estudante... Não serviu de muito, mas eu era aquela estudante que vinham pedir os apontamentos.
Ah não, espera, isso também me pediam. Houve uma vez, uma situação, imagina, estávamos anfiteatro, faculdade, sim, no terceiro ano. Eu fui à casa de banho, estava mesmo desesperado, fui à casa de banho, voltei, sentei-me no meu lugar, olho para baixo, não estava o meu teste. E eu, o meu exame. Estava o pessoal a copiar e o meu exame estava no outro ponto. Então estive para aí uns 5 minutos, tipo, mandem-me o teste, devolvam-me o teste, a passar-me. Pronto, porque não
confiavam
era marrão, mas...
Ti.
Estudava a noite anterior, por isso estava tudo fresco.
Ah, não, eu era a que marrava durante algum tempo e a quem roubavam, não? Pediam os apontamentos que eu ia fazendo.
Isso também tinha.
Aqui,
e até houve, até tive, agora que estou-me a lembrar tudo, tive um professor que houve uma vez
está a regressar
numa frequência, na frequência seguinte, mandou-me à frente dizer: não, tu tens de estar à frente, tu copiaste na última. Eu a pensar, eles é que copiaram por mim. Sabes que nota é que eu tive?
Quanto?
17.
Maravilha.
E depois disse-lhe: então, quem é que copiou por quem?
Afinal, outra.
Ainda me lembro. Tecnologias da comunicação.
Oh meu Deus.
Ainda me lembro. Isto ficou-me na cabeça.
Está aqui recalcado.
Então,
além do Dia do Estudante, é o Dia Mundial do Teatro.
E que nós fazemos aqui também teatro muitas vezes, não fazemos?
Sim,
não sei,
algumas personagens. Estamos a representar neste momento.
Exatamente.
E no fim de semana, já amanhã, muda a hora.
Já?
Não é assim, é de sábado para domingo, sim.
Eu nunca sei.
Muda
a sorte é que o iPhone diz sempre.
Vamos mudar para o horário de verão.
Ok, então muitos temas para falar. E hoje, porque vamos falar de teatro e o Dia do Teatro está aí, temos bilhetes para oferecer.
Temos bilhetes para o 929-058-227. E então vamos oferecer bilhetes para o espetáculo de teatro Mulheres em Apuros, que está no Belém Clube, na Rua da Junqueira. E vamos oferecer um bilhete duplo. E para isso, o que é que têm que fazer?
As pessoas têm de dizer... vamos cá pensar numa palavra.
Não sei, eu sou muito básica, só vou-me lembrar do vamos ao teatro. Então vá. Estou em apuros, quero ir ao teatro.
Pronto.
Estou em apuros, quero ir ao teatro.
Exatamente. Estou em apuros, quero ir ao teatro para o 929-058-227.
Pode e agora, ganhar, quem vai estar em apuros?
Ai, outra vez
é
eu.
O Sandro.
Não. Vem,
vou continuar nas típicas portuguesas.
Ah, então. Apai, já há um mês que estás nas típicas portuguesas. Já não aguento.
Quais
com isso.
É um mês, exatamente. Tem pescoço e não tem cabeça. Tem braços e não tem mãos. Tem corpo e não tem pernas. Ui, espera. Eu sei a resposta porque está aqui escrito.
Espera, não diga já, espera.
Tem cabeça,
ok.
E tem pescoço. Não, tem pescoço, não tem cabeça.
Ai, ó senhores.
Desculpa, tem pescoço, não tem cabeça.
Certo.
Tem braços e não tem mãos. Tem corpo e não tem pernas.
Bem, esta é preciso mesmo da ajuda do público. Se querem ir ao teatro, eu dou-vos ainda mais um café lá no Belém Clube, se me ajudarem aqui, para além do bilhete do teatro.
Ajudem que o Sandro oferece o café.
Exatamente. E olha, sabes o que é que vamos fazer?
Vamos fazer as curiosidades da semana.
Vá, Carla, faz, que eu vou pensar aqui na adivinha.
Vamos dividir, que isto agora eu estou na do dividir. É um texto muito grande.
Vá.
Um homem da Califórnia quebrou o recorde mundial do Guinness para o maior número de visitas consecutivas à Disneylândia. Depois de viajar para o lugar mais feliz da Terra quase 3 mil vezes, Jeff Reitz, com 50 anos, começou a visitar o parque temático todos os dias em 2012, totalizando 2.995 viagens ao longo de 8 anos, 3 meses e 13 dias. A empresa de tecnologia indiana Softgrill Computers quer garantir que os funcionários têm um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal. E, por isso, criou um software que indica quando o horário de trabalho chegou ao fim. O programa está equipado com um sistema de notificações, surgindo um alerta assim que o turno termina com a mensagem O sistema vai encerrar dentro de 10 minutos. Por favor, vai para casa. O processo acontece todos os dias às 19 horas. A medida surge no momento de foco e investigação sobre o efeito negativo de longas horas de trabalho na saúde e nas relações de trabalhadores de todo o mundo. Uma ideia engraçada.
O programa Olá Vizinho vai terminar em 3, 2, 1... Ah, afinal não, pronto, estou aqui. Não.
Ainda não.
Uma habitação construída numa favela brasileira ganhou na categoria Casa um concurso internacional de arquitetura organizado pelo ArchDaily. O portal global especializado divulgou a lista dos 15 projetos vencedores em 2023. Este projeto foi assinado pelos arquitetos Fernando McCullen e Joana Magalhães, membros do Levante, coletivo do voluntariado em favelas, que reúne profissionais como engenheiros, eletricistas, paisagistas e designers, além de estudantes. O templo, um templo budista na Tailândia, ficou sem monges depois de terem sido demitidos por causa de acusarem positivo nos testes de droga. O pequeno templo no centro da Tailândia foi forçado a destituir os seus homens santos. E vários cientistas descobriram a razão do chocolate ser tão irresistível, para além do sabor. Devendo-se também ao processo em que passa de sólido para uma emulsão suave na boca, devido aos próprios ingredientes e à combinação com a saliva. O trabalho publicado há umas semanas foi desenvolvido por investigadores da School of Food Science of Nutrition of Leeds, no Reino Unido, que analisaram em profundidade o processo físico que ocorre na boca ao comer um pedaço de chocolate e o prazer produzido pelo seu toque e pela sua textura. O testemunho e este estudo pode contribuir então, segundo os responsáveis, para o desenvolvimento de uma nova geração de chocolates com a mesma sensação e textura, mas mais saudáveis para o consumo.
Nós evitamos, mas há sempre comida.
Mas é verdade. Há programa que nós falemos, não falemos de comida.
Não, eu acho que tenho que nos dizer qual que fazer assim um desafio estranho para nós não falarmos em comida.
É
Gostei das 2.995 viagens. O senhor também devia ser abonado.
Claro, porque na América cada entrada ainda é mais cara que em Paris. Ah, eu quero ir a Paris este ano.
Quero
outra
ir
vez.
A Paris.
Mas
o
agora
Luís,
a Disney.
Luís,
com os meus
quero ir a Paris.
Não é o Luís, é o Sandro.
É o Sandro. E adorei.
Já estás a cantar? Vamos
passar
para as cantorias?
Espera, vamos, espera aí. E adorei o sistema do. O sistema encerra dentro de 10 minutos. Por favor, vá para casa. Existem algumas empresas que iam precisar destas mensagens, mas que depois.
Mas sabes que a culpa disto também são as próprias pessoas.
Pois
não só as empresas, mas as pessoas que. Uma coisa é esporadicamente fazer.
Sim, sim,
e eu
sim.
faço isso
Ou
esporadicamente.
Ou estar disponível, não é?
Agora. Se é para sair às 6, é para sair às 6.
Sim, sim.
As
sim.
coisas esperam.
Às vezes há alturas em que as pessoas parecem que têm vergonha de sair horas.
Mas não têm. Desta semana estava a falar com amigos meus que uma das minhas amigas que sai entra às 8 e depois é a primeira a sair às 5 ou às 6 porque toda a gente sai às 7. Ela às vezes sinto-me com vergonha. Não tens.
É o horário dela.
Fizeste o teu horário.
É o horário
dela. Não tens
dela.
Que ter vergonha,
não tem,
é para
não.
sair. Pronto, agora não temos...
Falamos depois.
Não temos vergonha e vamos para
Falamos Depois, Paulo Gonzo, e Foi Feitiço, de André Sardé.
Sei que estou cansado e já não quero falar mais contigo até de manhã. Deixa-me dormir, dá-me umas horas. Depois eu ligo, falamos depois. Ah, queres ficar aqui? Espera que eu acorde com pena de ti. Dá-me um tempo, dá-me espaço, deixa-me ter. De cansaço que é bem melhor assim. Pensa bem se vale a pena discutir por uma tolice ou por quase nada. Ou se me preferes cabeça fria, logo de manhã, quando acordar, jurar, não mais discutir. Estou cansado e já não quero falar mais contigo até de manhã. Deixa-me dormir, dá-me umas horas que depois eu ligo. Falamos depois. Até jurar, não mais discutir. Dá-me um tempo, dá-me espaço, deixa-me ter um momento de cansaço, que é bem melhor assim. Ah, sei que vamos rir até jurar, não mais discutir. Dá-me um tempo, dá-me espaço, deixa-me ter um momento de cansaço, que é bem melhor assim. Dá-me um tempo, dá-me espaço, deixa-me.
Gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz que me acende à noite, me guia de dia e seduz. Eu gostava de ser como tu, não ter asas e poder voar, ter o céu como fundo, ir ao fim do mundo e voltar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Eu gostava que olhasses para mim e sentisses que sou o teu mar, mergulhasses sem medo, um olhar em segredo só para eu te abraçar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. É mais verdadeiro, e o primeiro susto dá voltas e voltas na volta redonda de um beijo profundo. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Eu não sei o que me aconteceu. Foi feitiço, o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu, como tu.
Olá, olá,
já estamos de regresso.
De volta. Gosto tanto destas musiquinhas lindas.
Para animar, para animar. Dissemos que íamos falar depois e vamos falar depois com quem?
Agora vamos falar sobre estudantes.
Vamos falar sobre estudantes.
E temos uma estudante em linha, mas ainda não está. Porque celebra-se no dia 27 o Dia do Estudante. E este dia que é tão importante, porquê? É para mostrar qual é o papel dos estudantes na sociedade. Isto porque ao longo das datas, e Portugal passou por muitas fases, especialmente antes do 25 de Abril, os estudantes não tinham direitos, aliás, nem se podia ir à escola, etc. Mas foi a 8 de maio de 1987 que a Assembleia da República Portuguesa estabeleceu então que a 24 de março, o Dia Nacional do Estudante. E a ideia é ter como objetivos o estímulo à participação dos estudantes na vida escolar e da sociedade, a cooperação e a convivência entre estudantes.
87, já alguns anos, nem me tinha percebido. Eu achava que era uma moda do o dia de e o dia de. Ele já existe há muito tempo. O que acontece é que as pessoas não falavam tanto do dia do estudante, o dia do teatro, o dia disto.
Isto tudo começou com aquelas revoluções dos estudantes e da participação ativa. E se querem, querem estudantes que pensem que não aprendam
nas
só as matérias,
mas
que, exatamente, que façam.
Sim, as condições para os estudantes serem mais felizes, mais infelizes. Os nossos jovens sentem-se mais infelizes.
E já lá vamos em um estudo sobre a felicidade. Mas é importante que os nossos estudantes pensem um bocadinho no futuro.
Sim.
E não é só as condições para eles, mas as condições para a sociedade.
E dar a opinião e partilhar o que sentem ou não. Às vezes nós queixamos-nos, mas não damos opiniões. O que é que pode-se fazer para mudar aquilo?
As pessoas acomodam-se também muito.
Acaba por ser isso. Acho
e nestas idades, especialmente mais revolucionárias, a idade das licenciaturas, etc., o pensamento crítico é muito importante e mostra desagrado.
Sim.
Não quer dizer que seja os mais velhos estejam só errados ou só certos, mas é importante a participação ativa.
Ativa, exatamente.
A participação
dar a opinião em
na
tudo.
Na sociedade, não é só
em
na
tudo,
política,
em tudo,
etc. Em tudo.
Em tudo, sim.
E um dos estudos que nós encontramos recentemente, e é um estudo que não me agrada tanto, porque eu, primeiro, não me revejo.
Aos adolescentes.
Exatamente, e dou aos adolescentes, mas vejo algumas coisas disto, é os jovens sentem-se mais infelizes. E esta é então a conclusão de um grande estudo da Organização Mundial de Saúde sobre a adolescência, no qual Portugal também participou na recolha de dados e participa desde 98. E então eles dizem, os psicólogos dizem que em tantos anos de estudo nunca assistimos a um agravamento tão generalizado dos indicadores como nos últimos 4 anos. Isto foi a Tânia Gaspar, que foi a psicóloga e coordenadora em Portugal da análise deste estudo. Os dados foram recolhidos em abril através de mais de 5.800 inquéritos a alunos portugueses do 6º, 8º e 10º ano e que compararam então com 2018, muito antes de se falar da pandemia. E é triste.
Sim. O número de adolescentes que se magoou de propósito por causa destas situações durante os últimos 12 meses aumentou de 2018 para 2022. Há mais estudantes a dizer que se sentem tristes quase todos os dias, numa escala de 0 a 10. Os adolescentes dizem sentirem-se uma satisfação com a vida no nível 7.5. ou seja, acima do meio da tabela, não é? Acaba por ser uma preocupação.
Estão, exatamente, estão satisfeitos com a vida, mas andam tristes com tudo que se com
nas análises dos testes, os 7.5 não seria positivo. Se nós, isto agora assim, uma análise aqui paralela para perceberem, naqueles relatórios de avaliação que nós avaliamos as lojas e etc., tudo o que é inferior a 8 não é uma boa avaliação, é uma avaliação que nós temos que melhorar. Por isso aqui os 7.5, sim, é acima do meio da tabela, mas a satisfação acaba por ser
mas
só o 9
e o
10.
Mas também consigo perceber, especialmente nestes 6, 8 e 10 anos, as escolas são tristes. Okay. As escolas não têm, por exemplo, eu falo com a escola onde dou aulas, não têm um espaço de convívio agradável.
Sim.
Não há matraquilhos, não há jogos. Estou a falar de matraquilhos, há
sim,
muita coisa.
Um jogo.
Eu, por exemplo, agora, há um mês atrás, implementei a rádio na escola. Okay? E o está a ajudar a animar, eles cantam e dançam e pronto, vão fazendo os seus TikToks, etc. Mas vê-se nas escolas, em regra geral, não há nada.
Sim, porque vai mudando muito, por exemplo. Quando eu andei no secundário lá, alguns anos atrás, tinhas a sala de convívio e tu ias a correr no intervalo para lá. Tinhas música, tinhas, ou seja, o bilhar, ou os matraquilhos, ou ping-pong, mas tinhas e ias. E agora
exatamente,
não
as
há,
escolas estão
não
muito
há...
formatadas quase como trabalho. Vais, fazes, aprendes e voltas para casa.
E principalmente nestes anos eles fazem uma transição muito grande, não é? Estão na primária, em que aprendes, mas brincas muito. Quinto e sexto é ali uma introdução, mas depois a partir do sétimo, oitavo é uma coisa...
Já nem se brincou, sabes que no outro dia estava a pensar, já não se brincou ao elástico há tanto tempo, já não,
não
vejo os miúdos a brincar.
Pois
isso era muito giro, mas pronto.
Dois, três.
Entretanto, já não me lembro. Temos uma estudante de mestrado da Comunicação Aplicada da Escola Superior de Educação de Viseu, a Raquel Guerra, que também é a nossa voluntária, em linha para nos falar de como ser estudante. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Raquel.
Olá, bom dia. Como?
Como estás? Está tudo bem aí por
sim,
cima?
Bem.
A Raquel, tu não estás-nos a ouvir longe, não é, Raquel?
Um bocadinho, porque Gouveia é mesmo no sopé da Serra da Estrela, então... Demoramos cerca de 5 horas a chegar a Lisboa.
Ah, é quase.
É já ali.
Olha, deixa lá, que eu também no outro dia, a chegar de Sintra à Almada, também foi só metade desse tempo quase, com o trânsito. Mas pronto, são à parte. Então diz-me, Raquel, como é que tu eras como estudante?
Olha, eu era uma estudante...
Ou eras e como é que és? Porque ainda estudas, não é?
Mas lá está, aquelas diferenças que vocês estavam a falar. Nós, na nossa vida de estudante, começamos com muitos ciclos e... Quase a cada 3 anos a nossa vida acaba por mudar muito. No meu secundário, eu queria sair do secundário porque eu não gostava do método de estudo e acabei por me reencontrar mesmo no ensino superior, porque era um ensino mais autodidata, era o meu tempo, eu estudava à minha maneira, só me davam as informações e eu conseguia tratar as coisas no meu tempo e da minha forma. Então, gostei muito da entrada para o ensino superior.
Ótimo.
Okay.
E depois eras daquelas também marronas ou eras mais softs? Como é que eras?
Então, confesso que no meu primeiro ano quis mesmo por estudar e por ver como era, porque tinha algum receio. E depois o primeiro ano é um ano muito atípico para um estudante do ensino superior, porque nós saímos da nossa rede de conforto, em que vamos todos os dias para a nossa casa, deixamos... Estamos sempre com a nossa família e estamos sempre com os nossos amigos de sempre, porque no meio pequeno os nossos amigos do secundário são os mesmos da pré. E então perdemos isso tudo e vamos para um sítio onde não conhecemos efetivamente ninguém. E então é quase que, eu digo e é verdade, os amigos e os colegas que encontramos no ensino superior acabam por ser a nossa família depois.
Sim.
Porque são eles. Estão connosco.
Exatamente, especialmente para quando se é deslocado, né? Como foi o teu caso também na licenciatura, que estavas a estudar a muitos quilómetros de casa.
Era, mas como nós estamos todos no mesmo pé de igualdade, uhum. Todo aquele medo e receio é transversal a todos, acabamos por nos socorrer uns nos outros. Acontece, e aconteceu no meu caso, o lote de prédios onde eu estava era todo de estudantes.
Estudantes.
Ah, então, deve ser uma vivência
exato.
Muito engraçada, não é?
É, porque todos nós acabamos por nos ouvir uns aos outros, servir de psicólogos e, acima de tudo, um bastante apoio. Nós fazíamos jantares em casa uns
e muitas festas, exatamente.
Ah, estava à espera das festas.
À espera das festas, então.
Faz parte, faz parte.
Claro.
Assim, nós temos cuidado que não fosse em épocas muito complicadas, nomeadamente exames e frequências,
claro.
Mas sim, fazíamos. E havia um espírito muito grande, mesmo, por exemplo, com as ações de estudantes, eles acabavam por nos chamar, mesmo porque eles sabiam que nós estarmos longe de casa é difícil, e é
sim, efetivamente difícil.
Então eles, por compreenderem isso, fazíamos festas todos juntos e acabavam por acontecer também ali uma parte de associativismo, porque uma das estratégias que eles tinham era envolver-nos com associações daquela cidade, da cidade de Viseu. Então conhecíamos a cidade, conhecíamos mais pessoas, instituições, e acabávamos por trabalhar em competências transversais para nós, que era a parte do associativismo.
Sim, sim, acaba por haver essa partilha toda. Eu achei interessante o que estavas a dizer das amizades, porque realmente as amizades são por ciclos, não é? Porque na primária vimos, depois geralmente ainda ficas com alguns colegas ali para o quinto e para o sexto, depois no décimo às vezes já mudas de escola, acabas por ter outro ciclo, e depois na universidade fazes outra, e as amizades são isso mesmo. Era o teu melhor amigo naquela altura, tens alguns que mantens, mas depois podes até considerares-o o maior amigo na mesma, mas nem partilhares, não é? Porque as amizades são isso mesmo, são ciclos também. E os estudos também. O que tu te focas numa altura é completamente diferente, sim. A dificuldade, se calhar, que nós estávamos a falar há pouco dos nonos, décimos, é que não é o ensino que os motive, não, né? É tudo muito focado naquela matéria, tudo muito...
Mas também...
que não os motiva, especialmente por eles não sentirem que é algo personalizado. Porque quando nós vamos para um curso, à partida, é aquilo que nós gostamos de aprender. Eu, por exemplo, lembro da primeira aula que eu tive da licenciatura, que era comunicação social. A primeira aula foi género jornalístico, era aprendendo as perguntas básicas de uma notícia, quem, como, quando e porquê. E eu lembro de acabar a aula, olhar para os meus apontamentos e eu vi. É mesmo isto que eu quero estudar.
Oh, Raquel, mas não sentiste também que as licenciaturas, isso nota-se, que são muito teóricas e pouco práticas, não sentes isso? Ou tu és daquelas que preferes mais teoria? Ou...
Eu acho que depende. Por exemplo, eu acredito que eu estudei num politécnico, então à partida tenho muito mais cadeiras práticas do que, por exemplo, uma universidade. E aí, para mim, na minha maneira de ver, acaba por ser uma mais-valia, porque aprendemos os programas de edição, tirar fotografias, fazer vídeos, realização televisiva. Então, a mais-valia para nós... termos essas valências práticas, porque vamos para o mercado de trabalho e sabemos. Em detrimento, acho que há cursos que é uma mais-valia serem mais teóricos, e a prática, como é muito volátil, acaba por ser importante aprendê-la em contexto de trabalho. Penso, por exemplo, em direito. Acaba, se calhar, eles acabam por ter a experiência prática que é necessária, por exemplo, de ir a um julgamento no próprio estágio, e acaba por ser benéfico para ele aprender em cadeiras mais teóricas que os ajudem depois a construir, por exemplo, os relatórios que têm que fazer. Portanto, acho que a decisão entre universidade, politécnico, uma parte mais prática ou uma parte mais teórica, depende muito da área que nós quisermos escolher.
Certo. Sim, sim, sim. Há uns que são muito mais práticos, por isso é que, por exemplo, os cursos profissionais acabam por estar sempre muito mais interligados agora, porque se for a área que o aluno gosta, vai estar muito mais motivado, não é? Acaba por ser nesse sentido, sim.
Mas os cursos profissionais são ótimos, estão muito bem pensados, mas não em contexto português, porque vê-se muita gente a desvalorizar o ensino profissional.
É verdade, eu dou aula, e isso é bem verdade, eu dou aulas a cursos profissionais e na própria escola alguns alunos e alguns professores também desvalorizam isso.
Sim.
Porquê? Porque muitas vezes encaminham erradamente, e por acaso a seleção, eu fiz a seleção destes alunos no décimo ano, não foram alunos selecionados, não querem seguir os estudos, não
pois.
É? Por acaso estes nós selecionamos têm interesse nestas áreas específicas, e isso é que é importante.
As pessoas não
enviarem para cursos profissionais também
só porque não têm
aptidões para o ensino regular. Não, o ensino regular é que se calhar deveria modificar um pouco para criar,
para conseguir chegar a todos.
E chegar a todos. Muito bem. Raquel, muito obrigado por esta tua participação no Olá Vizinho, com o teu testemunho de seres uma estudante.
Obrigada, Raquel. Beijinhos.
Até
à próxima. E como estamos a falar também aqui de estudantes, Carla, sabias que quando tu estudas, acumulas livros, né?
Sim.
E há pessoas que acumulam muitos, uns que lêem mais, e não é só isso, ser estudante. Mas há uma palavra japonesa que nos conta que acumular livros por ler. Isso acontece
por ler. Quantas vezes tu não compras um livro porque é novidade ou porque achas que. E depois não.
Exatamente. O termo é então tsundoku.
Tsundoku.
E traduz-se então pela prática de comprar livros e acumulá-los numa pilha à espera de serem lidos. Quem nunca, né?
Eu tenho lá alguns, tenho lá alguns. Às vezes não. Sabes, eu não leio muito. Pronto, mas às vezes é o desfolhas, lês a primeira, lês a segunda e o livro tem que entrar. Tem que ser aquela coisa
que
é, e pronto, e não consegues. E se calhar passado uns anos pegas e já te cativa, mas não era a altura certa. Sim, e isto do vício dos livros, das leituras, existe um livro de Shelf Life, Write on the Books and Read Me, de British Liberty Publishing. Está quase, meu inglês.
Quase.
Reúne um conjunto de ensaios e textos sobre o tema de vício dos livros e leituras, publicados por diferentes personalidades de políticos e escritores entre o século XVI e o século XX. Inclui o famoso Upping My Library, de 1931, no qual o filósofo alemão Walter Benjamin, não há de ser assim porque é alemão, traça uma série de interessantes considerações sobre a ligação entre os homens e os livros, enquanto desembala a sua biblioteca. Entre elas, cita a resposta do poeta Arnaud de France, deve ser, de 1844 a 1924, quando questionado por um estranho sobre a quantidade de livros na sua biblioteca que já tinha. Não li nem um décimo. Suponho que não use a sua porcelana Cerveres todos os dias. Este francês e alemão, isto tudo. E pronto. Serve o episódio para ilustrar a alma de um colecionador que tem muitos dos apaixonados dos livros numa compulsão para comprar de forma desenfreada, também chamada de bibliomania.
Pois, porque as pessoas gostam de fazer biblioteca, não é?
É bonito, mas depois dá tanto trabalho. A não ser que não limpes.
Ah, pois, eu
se for como as garrafas de vinho do Porto, tem mais valor se tiver pó, mas acho que os livros não.
Não
acredita-se
assim.
Que este termo foi criado, tem sido criado no século XIX, não, okay. Certo? Pelo escocês John Ferrier. Mais uma pronúncia. Que sobre ele fez um longo poema, também disponível em Shelf Life, no livro anterior.
Shelf Life.
Shelf Life. Pronto. É aula de inglês, francês, alemão. Os japoneses têm outra palavra,
inglês,
que é a que o Sandro já mencionou.
Qual é?
Que é o Tsudoku.
Tsundoku.
Tsudoku.
Está a ver?
Itch-nitch-sam. É 1, 2, 3 em japonês. Viste? Já te enganei.
Olha!
Itch-nitch-sam.
Ah, é? Isso quase parecia alemão.
Eu fiz.
Antes vai ter raio.
É Itch Nitsa. As minhas filhas, se me tiverem a ouvir, que me corrijam por mensagem, que elas é que tiveram karaté. Aquela arte de comprar livros em excesso que provavelmente vão acabar nas prateleiras a ganhar pó, enquanto são ultrapassados por outras novidades.
Olha, já aprendemos uma coisa.
Já aprendi muita coisa. Tantos livros. Olha, vou lá à minha biblioteca agora.
Sabes o que é que não está a ganhar pó e não vamos deixar ganhar pó?
É a música.
Dialectos de Ternura, dos The Weasel, e Um Grande, de José Cid.
Um grande para ti também.
Yeah. Ela diz que me adora quando a noite vai a meio. Eu sinto-me melhor pessoa, menos fraco, feio. Passa o dedo na rasta com a mão bem suave. Encosta o lábio no ouvido. Queres que a lavamos para o chuveiro? Ela flui com a água. Lava-me a cabeça, a alma e qualquer resto de mágoa. Diz que o meu amor lhe dá um certo calor na barriga. E que eu sei que quero ser para sempre aquele nigga que lhe mete a rir. Quando eu lhe faço vir da terra até à lua, mano, é sempre subir. E somos grandes gigantes com 10 metros de altura. Falamos 20 línguas, dialetos da ternura. Água morna em pele, quente, por aberto não perfura. Minha alma já está nua, faço-lhe uma jura. Jura para sempre teu, do ponto a noite envolvida. Um segundo ao teu lado já preenche uma vida. O conceito de tempo não entra na sensação. Aquilo que vivemos está gravado no coração. Segura na minha mão e com
tua canção. É melhor que já ouvi, reinventaste a paixão. E ela diz-me e adora quando o dia vai a meio. O copo passa de meio vazio para meio cheio. A palavra ganha vida e fala à minha frente. Sigo calmo atrás dela, deixo crescer a semente e diz-me: só um lado do lado inverso de uma história que assombra a memória da leveza irrisória de uma conquista notória. Faço V de vitória porque hoje eu sou rei ao lado da rainha com que sempre, sempre sonhei. Foi por isto que esperei em cada noite que amei, ou pensei que amei, porque é agora que eu sei a razão da palavra consagrada que tanta gente dá à toa em troca de quase nada. Ela não está espantada, pelo contrário, relaxada. Revê-se na expressão da expressão e namorar e diz-me:
as palavras que uso em refrão fazem parte da canção que ecoa
as galáxias da minha ilusão.
Olá, foi um grande ponto de música. Um grande.
Grande.
José Cid, exatamente. Um grande. O Olá Vizinho está aqui com Carla Figueiredo e Sandra Bernardo.
Exatamente. Está
a animar a vossa manhã, como sempre. E para isso vamos animar também o fim de semana com três sugestões habituais. Não habituais, mas que podem ser habituais para
cultural.
Todos. Com a nossa agenda cultural.
Então vá, Carla, começa tu.
Eu vou começar eu porque são borlas.
Ah, claro.
O Museu da Coleção Berardo tem entrada livre aos sábados, das 10 às 19. A coleção é uma viagem pelos principais movimentos artísticos dos séculos 20 e 21. E inicia-se com Tête de Femme, este hoje é só francês, ou Un très bien, très suit, uma pintura cubista de Pablo Picasso. Estende-se por cerca de 1000 obras de mais de 500 artistas, como Marcel Duque, Pitié Mondry, não sei se isto é francês, peço desculpa, Francais Bacon,
Mondrian.
não é Bacon, Andy Wolf, Sol Lafitte, peço desculpa se os senhores ainda forem vivos, Fernando Botero, André Grossi, entre outros. As exposições temporárias seguem, por norma, uma forte aposta na fotografia e nas instalações, que se encontram no piso menos um. Vou-te roubar a próxima porque também é grátis e falas na última. As borlas é comigo.
Não, dizes-te tudo.
Digo-te tudo. A próxima é no Museu do Oriente e a entrada é livre às sextas-feiras, das 18 às 22, ou seja, para um fim de tarde diferente. No fundo, fomentar as ligações entre o Ocidente e o Oriente, entre Ásia e Portugal, é uma missão do Museu do Oriente. Entre outras coisas, por agora, pode ver a exposição Ópera Chinesa, que nos aproxima dessa tradição de ir espreitando as exposições temporárias e revisitando vários países e Oriente. No fundo, fomenta as ligações entre o Ocidente e o Oriente e como missão do Museu do Oriente. Entre outras coisas, por agora, pode ver a exposição da Ópera Chinesa. E eu estou a repetir tudo outra vez. Ai, Jesus!
Estás em loop!
Corta-te.
Não corta nada! Estás em loop, hein?
Ai, meu Deus! Opa! Olha, meu Deus!
Olá,
há também um workshop de mandarim a decorrer até ao meio de março. Ou seja, está quase a terminar. E já terminou. Podem também comer um belíssimo brunch na Avenida Brasília, na Doca de Alcântara. Diz lá outra que eu não consigo.
Claro, tu dizes, vamos nos divertir. E divertimos-nos. Mas como é que o pessoal continua uma emissão? Ai, senhora, então vá. A última é o Centro de Visitante da História do Bacalhau. Se calhar não vou conseguir fazer a emissão com as pessoas aqui a rirem-se. E o que é que se passa? Quer saber sobre a história do bacalhau? E o bacalhau é importante na cultura portuguesa e por isso pode então conhecer este Centro de Visitantes da História do Bacalhau, que é no Centro Histórico da cidade de Lisboa, mesmo ali à beira-mar. e está ali perto de centros, do Centro de Atrações de Lisboa, que é na Baixa, e então pode descobrir neste centro de visitantes como é que o bacalhau se tornou num símbolo da gastronomia, da cultura e da história de Portugal, e como é que os pescadores viajaram até aos confins da terra quase para os pescar. Por isso pode acompanhar as várias secções da exposição e pode conhecer então esta história, em particular dos marinheiros que viajaram até à Groenlândia e à Terra Nova para o apanhar. Aprenda também como surgiu o mito do fiel amigo à mesa e examine o futuro do bacalhau, o seu consumo, como é pescado e novas maneiras até de como cozinhá-lo. Definitivamente para gourmets internacionais interessados na cozinha portuguesa e amantes da cultura portuguesa. Estas então foram as sugestões culturais e vamos aí a dicas para sua casa.
E voltamos aqui para os 11 passos para destralhar a sua casa, e que mais que não seja para desanuviar esta galhofa toda.
Esperemos que tenha percebido alguma coisa
do repete-repete, do Museu do Oriente perceberam de certeza,
claro.
Porque sabem que é a ligação entre o Ocidente e o Oriente, a Ásia e Portugal. Ocidente e Oriente, Ásia e Portugal.
Tá.
Não. Vamos falar de coisas sérias. 11 passos para destralhar a sua casa.
E isto para não fazer, para não dar consigo em louco ou em louca, né? Porque às vezes temos coisas a mais. Por isso aqui...
É um plano de ação.
Um plano de ação. Então é assim, arranje um diário e faça uma lista de áreas a arrumar. Pode ser um papel ou no telefone. Veja uma estimativa de quanto tempo é que vai demorar a limpar cada área.
Sabes que eu faço isto, mas até nem é no global. Para definir as tarefas com as miúdas é: temos que limpar a casa bem, fazer isto, fazer isto. Arranjar várias caixas e dividir a tralha por doar, reciclar, lixo, pensar e guardar. Siga a sua intuição. Quanto mais pensar, pior. Aliás, evite ter muitos artigos na caixa para pensar, senão estás a adiar só um problema.
Claro. Fazer 4 perguntas para cada objeto. Gosto, faz-me feliz, utilizo e preciso. Se responder rapidamente, vai conseguir tomar decisões para pôr então nas caixinhas certas.
Exatamente. Decida por onde vai começar. Pelos papéis? Pela roupa? Quando pensa em caos, qual é a área da casa que lhe vem automaticamente à mente? Nem vou dizer.
Outra dica. Olhe para a sua estante. Divida os livros entre os que já leu, os que ficaram a meio e os que ainda quer ler. Okay? Faça um inventário para saber sempre o que é que tem nas prateleiras. Guarde os livros que já leu e que têm mais valor sentimental e os que gostava de ler, e dou todos os livros, os outros que não precisa deles, a uma biblioteca. Se tiver livros em casa que nunca pegou e nem passa pela cabeça pegar, então, olhe, ofereça aqui a alguém, aqui ou a um amigo ou a uma amiga.
Lá estamos nós outra vez nos livros. Olhe para as suas paredes e veja se realmente gosta dos quadros que tem. Ou se há quadros por pendurar. As paredes estão nuas ou demasiado cheias? É impressionante como a energia do compartimento, seja sala ou quarto, muda.
Mas olha, eu já contei aqui uma história que eu deixei os meus pai um ano, né? Já nem me lembro. Na cozinha, comece pela despensa ou armário e verifique o prazo de validade dos alimentos. Na secção dos utensílios, tachos e panelas, guarde apenas o que usa no dia-a-dia. E se estiverem em bom estado, porque às vezes está aqui, ainda posso usar. Deite fora a louça lascada, isso é horrível, também não gosto nada. E é, como se costuma dizer, o mau feng shui. Não sei se conhecem o termo, mas um dia destes falamos
sim,
sobre o feng shui.
Sim, já temos assim ali umas cábulas para um próximo programa. Coloque os eletrodomésticos estragados no eletrão, sem olhar para trás.
Isso é muito importante.
Estão a ajudar alguém, sabes como é que funciona?
Já não me lembro.
Pronto, então o eletrão, seja nas duas marcas que existem, eles depois são reaproveitados, desmantelados.
E
são,
aproveitar peças exatamente para dar
eles outros. Eu fiz uma pesquisa sobre isso e realmente eles desmantam. Se estiver a funcionar, ainda tem uma nova vida, se não, reciclam de formas corretas.
Faltam 3 passos então para destralhar a sua casa. Próximo é livre-se das coleções inúteis, e nós temos várias ali. Agora já não tenho quase, só tenho 2 ou 3, mas não são inúteis, são bonitas, estão lá, e guarde só as que tiver valor simbólico. Eu neste momento só tenho 2 coleções, exatamente 3.
Minhas não tenho, mas tenho lá algumas herdadas. Limpe o pó.
Ai, qual pó? Nas minhas coleções não tem pó.
Não, não é nas coleções. Limpo o pó, aspire e lave as janelas. Abra as portas e as janelas para já entrar o ar fresco e a energia. Aprecie a sensação de dever cumprido.
E a última é: faça uma atividade relaxante e recompense por ter atingido o objetivo.
Parabéns! E parabéns a nós que nós lemos isto numa forma célebre. Sim, célebre.
Olha,
estragar.
Foi a cereja no topo do bolo.
Séria? Exato, é isso. É o que ela está a dizer. Pois, consigo dizer.
Pronto, está bem. Céu, olha, sabes quem diz as palavras todas direitinhas?
Quem?
É os Expensive Soul e o João Pedro Paes, com as músicas
eu
que
diria,
vêm aí.
Eu diria que é mentira, porque o João Pedro Paes vai dizer que é mentira.
Ah, então, olha.
A gente já volta daí aqui um bocadinho.
Se um dia falar de ti, é porque tu ficaste, tu marcaste. Se foi bom ou mau eu já esqueci. E não me lembro mais de trocar as vogais. Sofre ao bater do tempo. Às vezes nem lembro para não ficar cinzento. O que é feito desses momentos? Não é no fado só, mas que saudade eu tenho.
A saudade bate mais forte, mas também o tempo não ajuda. É a recordação, é a esperança do avesso. Foram tantas que algumas até me esqueço. A idade avançou, o tempo mudou. A verdade bate mais forte porque eu sei que quase tudo acabou. A inocência da irreverência, a ausência da existência, da aparência da mesma adolescência.
Que saudade eu tenho do cheiro das manhãs de inverno. Pensei que fosse eterno.
Dá-me vontade de te ter a meu lado, vendo-te olhar para mim. Sei que estou apaixonado, mas não posso ficar assim. Deitado no rochedo, canto para ti. Como um pássaro livre que voa sem fim. Porque é que a vida nos trama quando alguém se ama? Ter de partir e não poder sorrir. Porque é que choras? Porque é que dizes o meu nome sem nunca me poderes tocar? Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar. Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti, imagino o porquê a tua cara a flutuar. Porque é que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina, acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, 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 mentira. Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar. Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti, imagino porquê a tua cara a flutuar. Porque é que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina, acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, 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 mentira.
E parece mentira, mas o Dia do Teatro já se celebra agora dia 27 de março.
Ah, é já?
Sim.
Bora lá celebrar então.
Vamos lá celebrar. Então, e vamos celebrar com alguém que nos ajuda aqui na freguesia. É atriz, professora no Clube de Teatro aqui na Escola Paulo Vicente. Temos em linha a Joana Saraiva. Olá, boa tarde, Joana. Tudo bem?
Boa tarde, já estás na tarde.
Ah,
bom
pá,
dia.
Boa calma, tarde. Já estás, desculpa, a já estava a antecipar.
Boa tarde ou bom dia.
Bom dia, bom dia, Joana. Tudo bem? Conta-me, és atriz, porquê ser atriz? Essa deve ser uma pergunta difícil.
É uma pergunta bastante difícil. Pois, foi alguma coisa que desde muito nova decidi que queria ser. E tive outras, ou seja, eu não estudei só teatro, estudei filosofia também. Depois fiz formação de atriz e depois fiz o mestrado também em teatro. E pronto, é uma coisa que vai acontecendo. É um trabalho pouco regular, ou seja, não há sempre trabalho como atriz propriamente, mas há outras coisas que faço também no teatro. Portanto, eu trabalho sempre em teatro, mas em várias funções, digamos assim.
Ou seja, tem que se multiplicar, não dá para ser só uma atriz a tempo inteiro. Tem que ser encenador, tem que ser ensaísta, se calhar tem que se fazer mil e uma profissões dentro da área, não?
Sim, no meu caso sim, não quer dizer que seja assim para toda a gente, mas claro. Diria que é para a maioria, sim.
Sim, porque infelizmente a área do teatro né, não está favorecida para toda a gente, né?
Aqui na freguesia faz o teatro, o Clube do Teatro na Escola Paulo Vicente, há muitos meninos a inscreverem-se?
Há muitos meninos a inscreverem-se mesmo, e acho que há um entusiasmo geral, assim, com a ideia de fazerem teatro. Muitos às vezes começam um bocadinho desconfiados com o que será esta coisa de fazer teatro, mas rapidamente percebem que tem uma faceta lúdica, não é? Sobretudo para as idades em causa, e percebem como pode ser importante, mesmo que nunca na vida venham a ser atores, não é? Porque não é essa a função do clube de teatro, não é formar atores, mas é uma formação cívica que muitas vezes é conseguida através do teatro, porque o teatro permite-nos essas ferramentas de educação a vários níveis, que não só educação técnica para que sejam atores no futuro, não é essa a ideia.
E que ações é que são dinamizadas então no Clube de Teatro?
Então, portanto, nós temos todos os dias há aulas de teatro, por acaso este ano só há 4 vezes por semana, mas mais até por indisponibilidade minha, portanto, temos as aulas de teatro em que eles exploram o corpo, a voz, muitas dinâmicas de grupo, muitas improvisações, esta ideia de nós sermos capazes de improvisar e de usar a criatividade e a imaginação para imaginar um mundo que não é este, não é? E uma realidade que não é esta. Vamos aprendendo a interpretação de texto, sei lá, há muita... E depois fazemos pequenas apresentações também, no contexto da escola, claro, e às vezes temos projetos também dedicados a questões ligadas aos direitos humanos e perceber como é que através do teatro nós podemos, de uma forma muito... muito orgânica, perceber às vezes alguns valores que transmitidos de outra maneira parecem um pouco claros e que às vezes experimentando no contexto do teatro são muito mais evidentes, como a solidariedade, o respeito pelo outro, o respeito pelas diferenças, são coisas que no contexto de uma aula de teatro se percebem de uma forma às vezes muito mais orgânica, muito mais vivida, muito mais emocional.
Sim, porque depois no nosso dia-a-dia existem sempre situações em que nós acabamos por estar a representar, não é? Mais à frente, se fizermos uma apresentação na escola, a dinâmica que possamos ter aprendido, se calhar, neste clube de teatro, não é? De nos reportarmos, de fixar um ponto, seja o que for, vai-nos ajudar nessa apresentação, porque não é um público que nos bate palmas no final, mas é alguém para quem nós estamos a falar e que ficamos um pouco mais nervosas e, se calhar, com essas técnicas acabamos
a fazer. Ajuda no dia-a-dia.
Ajuda para nas
dia-a-dia. Sim. Trabalhos. Muito bem.
Sim.
Acaba por ser essas dicas.
Exatamente, esperamos sempre que sim, né? Quando fazemos estas atividades, esperamos que ajudem. Mas acredito que sim, também vejo alunos.
E sobretudo que os ajude a serem pessoas mais criativas, mais atentas, mais críticas e mais formadas em termos humanos. Isso para mim até é o meu maior objetivo. Esse é o meu maior objetivo. Sim. E não sei se eu consigo, mas pelo menos é o que
tenta. Pelo menos estás a tentar, não é?
Sim, pelo menos tenta. E a criatividade também é algo que, se nós não espevitarmos, às vezes temos medo de dizer e achamos que está errado e não damos a opinião.
Isso é muito importante, desconstruir essas ideias do certo e do errado, não é? Porque é uma coisa que no ensino tradicional eles estão muito habituados a conhecer, que é isso está errado, isso não é assim. E de repente estas atividades artísticas dão-nos uma liberdade de experimentar, mesmo que falhem.
Certo,
eu acho que a educação muitas vezes peca um bocado por isso, não é? Que é a ideia de há uma resposta certa, há uma maneira certa de fazer, e se não fazes dessa maneira, tens má nota. E ali é justamente outra lógica, é experimenta o que tu quiseres, se não correr bem, experimentas outra vez.
Sim, experimenta. Acaba por ser isso, acho que é importante, seja na escola ou como uma atividade, acaba por ser sempre muito importante essas experiências e essas técnicas.
E falhar, e depois é quando falhamos que fazemos outra vez e fazemos melhor, e portanto, e não ter medo do erro, não é? Não ter medo da falha, não ter medo de nos expormos e de sair mal, e acho que isso é uma coisa que eles não estão muito treinados para isso, antes pelo contrário, têm um bocadinho de medo. Mas à medida que vão ficando no clube e me vão conhecendo, vão percebendo que ali é um espaço seguro de fazermos o que sentimos na altura e se não correr bem, paciência, depois tentamos outra vez.
Ótimo, ainda bem. E uma mensagem então para estas pessoas que às vezes não vão ao teatro, ou o teatro por vezes também não é assim tão apelativo, ou dizem, não vou, prefiro ir ao cinema, ou não passei. Uma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir sobre o teatro, ou para irem ao teatro.
É que experimentem, porque é muito difícil fazer, assim, há muitos teatros, não há um teatro, há teatros no plural, há teatro de todas as formas e todos os feitios, e que é possível com que cada um se identifique e que encontre uma peça de que eventualmente lhe possa falar, lhe possa dizer alguma coisa. Portanto, eu acho que aqui a ideia é não ter preconceitos em relação a uma forma de arte que não se conhece, claro. É ir. é experimentar. É, e sobretudo agora o Dia do Teatro é uma boa ocasião para fazerem isso, porque vai haver muitos teatros que estão com programações interessantes, muito mais acessíveis ou gratuitas, e portanto é uma forma de nós podermos conhecer peças que estão em cena e de perceber que se calhar não estamos habituados a frequentar teatros, mas que se calhar até pode ser mais interessante para nós do que imaginamos. E acho que o Dia do Teatro é bom para isso, é um bocado essa ideia de abrir os teatros às pessoas que se calhar são público menos frequente.
Exatamente. Obrigada, Sandra. A Sandra. Sandra.
Joana.
Desculpa, é o Sandra, Sandra à minha frente, baralhou. Obrigada, Joana. Sim, também temos aqui umas sugestões, fiquem aí atentos que nós vamos falar também do que nós temos e estamos a oferecer bilhetes para o teatro também. E obrigada, Joana, pela participação e pelo trabalho que está a fazer no clube nos clubes, neste caso, do teatro.
Obrigada e bom dia.
Obrigada, bom dia. Obrigada.
Então, o Dia Mundial do Teatro é assinalado sempre a 27 de março e foi comemorado já desde 1961 por iniciativa do Instituto Internacional do Teatro. E hoje estamos aqui a falar desta arte tão bonita que se faz. Fizeste Sim. teatro alguma vez?
Fiz e gosto.
Fizeste quando? Mas já eras miúda ou adulta?
Na escola, já na escola.
Eu na escola também andei no clube de teatro.
Na escola andava sempre.
Já no sétimo, no quinto não me lembro, mas no sétimo ou oitavo andava, depois no secundário também andava, na faculdade não havia, já só fazíamos os teatros normais de adultos.
Sim, esses não são ensinados.
Mas pronto.
Que saem para... Não, mas fiz aqui na Paula Vicente. Porque andei na Paulo Vicente, pronto. Uhum. Fiz aqui por duas ou três vezes, três ou quatro peças que eu gostei muito. Eu pertencia sempre ao clube de teatro. Ou dança também, mas eu não sei o que é que andava lá a fazer. Mas pronto, era só porque eu era aquela miúda que pertencia, típico filha única, que pertencia a tudo o que era clubes, uhum. mesmo que não percebesse nada daquilo.
Não fui a todos.
É verdade, olha, houve uma altura que no secundário pertencia ao clube de dança, ao clube de teatro, andava lá a fazer qualquer coisa no handball e no vôlei, só a única coisa que me safava era o teatro e o vôlei.
Ah,
e o resto, pronto,
vôlei,
não sei.
Vôlei, atletismo, fotografia.
Não, no meu não havia fotografia.
Fazia imensas coisas. Mas pronto, estamos a falar de teatro e é importante destacar este dia por causa do teatro na história, a cultura da humanidade e a ideia de se comemorar à melhor forma que não ir ao teatro. Por isso, vão ao teatro.
Sim, e nós temos duas sugestões. Uma já falámos e já voltamos a falar, e a outra sugestão é o Luca, que é o Teatro Luís Camões na Calçada da Ajuda, que, por causa do dia 27 de março, tem a visita ao teatro nesse dia e tem concentros comentados, histórias com música. Por isso, apareçam no Luca e vão lá ver. Depois não se esqueçam que estamos a oferecer bilhetes para o teatro Mulheres em Apuros, no Belém Clube, que é às sextas e sábados, às 21h, e começou no dia 3 de março. Por isso já sabe, se quer ganhar um bilhete duplo, basta enviar uma mensagem, vamos representar.
A menina está onde?
Estou lá. Estou em Lisboa.
Não, estou em Lisboa.
Então, basta enviar uma mensagem com estou em apuros para o 929-058-227.
Pronto, agora
em Lisboa.
Esperem lá, vou traduzir. 929-058-227. Frase. Estou em apuros, quero ir ao teatro.
Pronto.
É assim? É fácil,
é
não
isso. É só mandar a mensagem. Os primeiros que mandarem a mensagem recebem um bilhete duplo para ir ver a peça de teatro Mulheres em Apuros. Preferencialmente hoje, sexta-feira, mas se não puderem, conseguimos trocar para sábado. Por isso, fiquem atentos
nós
e mandem mensagens.
Nós trocamos tudo. Mandem mensagem, participem e já sabem. Estamos aqui a falar do Olá Vizinho. Estamos quase a terminar.
Falta a adivinha que tu ainda não respondeste.
Estamos quase a terminar. Vamos só ouvir o nosso separador maravilhoso. Nós gostamos sempre de ouvir.
Ai, já ouvimos o separador. Queria descansar.
Queres
um separador
descansar?
Maior.
Quase
não
a
interessa.
Descansar.
É, tem então pescoço, lá. Não tem cabeça. Tem braços, não tem mãos. Tem corpo e não tem pernas.
Epá, aqui
na sala
não, consigo,
não há.
Não consigo.
Aqui no estúdio também não há.
Não consigo. Não,
não?
Não dá, diz-me. Não consigo.
Não?
Não consigo.
Pronto. Então, tem pescoço.
Certo.
Não tem cabeça, tem braços, mas não tem mãos. Tem corpo.
Espera.
Mas não tem
aquelas
pelas.
Coisas que é para pôr a roupa.
Não, não
os
é. É uma peça de roupa, é a camisa.
Ok,
Olha, até, okay. O, olha, até a Siri aqui. Do... até aqui o meu.
A Siri
meu...
concordou!
Muito bom, muito bom. Olha,
então,
é tipo,
tem pescoço, okay, que tu aperta. Tal? Tem cabeça? Tem braço? Okay. Tem mão? Tem corpo?
É camisa.
Tem pernas.
Mas olha, não
é
chegava lá.
É camisa.
E
ninguém chegou,
tempo.
Ninguém respondeu.
Houve pessoas a responder, não sei os nomes, mas a produção vai entrar em contacto com os nossos participantes, não se preocupem. Segunda-feira há música sem stress no Bluegrass.
Sem
é
stress.
Às 15 horas, que é o único programa da rádio portuguesa dedicado à música Bluegrass. E também há quantos anos? Às 21 horas é um programa de música sobre as músicas das últimas 6 décadas. Pode ouvir aqui na Rádio Belém. Já sabe.
6 décadas são músicas mesmo muito antigas.
60 anos?
Mais antigas que eu.
Ah, também era difícil, está aí
ao
quase.
Ao longo.
Pode ser deste
longo.
Ano também.
Sim, não, sim, eu percebi que não era só de há 60 anos atrás.
Não, é de há 60 para cá.
60, 50, 40, 30.
Pronto,
zero.
Até chegar ontem. Muito
até
bem.
Chegar ontem. E assim foi o nosso programa sobre o estudante e sobre o teatro.
E com algumas dicas também demos, importantes.
Sim,
e as
algumas,
agenda
alguns
que
SOS e passeios e tudo e tudo. E tudo
estamos
e
cá
tudo.
Sempre. Carla Bernardo. Ai, sou teu marido.
Sandro Bernardo e Carla Figueiredo voltam para a semana.
Voltamos,
com
não
mais.
Sei se teu
voltamos,
matar,
voltamos. Não sei como, senhores, mas voltamos para a semana.
Com o olho.
Um beijo e um abraço.
Adeus.
Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.